proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão do dia 6 do 5 de 2020. Quero deixar inicialmente a minha boa noite aos colegas vereadores, a assessoria da casa, Juliana, uma boa noite especial também hoje está conosco o vice-prefeito Roberto Panassolo. Deixar uma boa noite também a todos que nos assistem através da internet. Nesse momento, nós passamos a análise e a votação da ata da sessão ordinária do dia 29 de abril de 2020, número 1515. Então, peço aos vereadores, se tiver algo contra, se manifeste. Não havendo nenhum, então coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de exposição de motivo do projeto de lei número 1498 de 2013.
Primeiramente, boa noite. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, assessoria jurídica, nosso secretário e quem nos acompanha em casa. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1498 de 2020. Que estabelece normas para a instituição de condomínios horizontais de lotes residenciais no âmbito do município de Nova Roma do Sul e de outras providências. O presente projeto de lei é embasado na urgência de regulamentação expressa e específica em nível federal. A partir disso, o município vale-se do princípio da autonomia municipal para planejar e comandar seu próprio processo de urbanização, respeitando, é claro, as normas gerais. O condomínio horizontal, que é uma das formas tradicionais de parcelamento de solo no Brasil, instituído através da Lei número 4.591 de 1969, e se configura quando as edificações ou conjunto de edificações, construção de casas, entre outros, de um ou mais pavimentos, residenciais ou não residenciais, possuem todos os serviços, equipamentos, guias de circulação, praça, etc., como propriedade privada dos condôminos. Esse tipo de condomínio se diferencia do loteamento porque a propriedade do sistema viário e equipamentos comunitários não é transferida ao município, mas sim permanece como propriedade dos condôminos. A partir disso, e seguindo teses de juristas que já foram acolhidos por alguns tribunais do país, o qual deve ser necessário que as normas de direito urbanístico do município contemplem a possibilidade administrativa da aprovação do projeto para ser implantado segundo as normas condominais. Elaborou-se o presente projeto para que o mesmo seja aprovado e possa regulamentar os projetos de condomínios horizontais que estão surgindo em Nova Roma do Sul e em seguida oficializá-lo. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Doutor Salvador Pazuto, Prefeito Municipal.
Esse projeto, então, estará tramitando nessa casa e possivelmente estará com as comissões para posterior parecer nas próximas sessões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1499 de 2020.
Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores. Saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1499-2020, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo de convênio de mútua colaboração firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Este projeto de lei visa dar continuidade à política de colaboração já existente entre o município e a Secretaria de Segurança Pública. Consiste no auxílio ao pagamento de aluguel aos policiais militares lotados em Nova Roma do Sul, eu custei do conserto de viaturas inicialmente pactuada através do convênio 97/2017, que foi autorizado pela Lei Municipal nº 1372/2017. Busca-se com o presente autorização para que, na forma da cláusula sexta do convênio originário, se prorrogue o prazo vigente por 36 meses a partir de julho do corrente ano, data em que vencerá o prazo previsto inicialmente. A minuta do termo aditivo ao convênio faz parte desse projeto de lei. Assim sendo, submeto o mencionado projeto de lei na elevada apreciação de Vossas Excelências, solicito de corrente aprovação com urgência. Ordenamento Douglas Sábado Cazuz, Prefeito Municipal.
Esse projeto, então, estará na ordem do dia nesta sessão. Na semana passada, foi comentado, percebido através do colega Gustavo, a possibilidade do vice-presidente, secretário de Saúde, estar presente hoje na sessão para falar sobre a saúde. E entrando em contato, então, com o vice-prefeito, com o prazer, ele me disse que aceitaria e hoje ele está aqui conosco, então, nesse momento, então, peço ao vice-prefeito Roberto para ocupar a tribuna popular.
Boa noite a todos. Como o Arnildo falou, uma alegria muito grande estar aqui presente, Arnildo. Primeiramente, um agradecimento especial ao vereador Gustavo por ter falado e mencionado nesse assunto e oportunizar que eu viesse aqui hoje. Todos vocês sabem o quanto eu gosto de comparecer às reuniões, né? Eu era uma das pessoas que geralmente estava. Algumas eventualidades que aconteceram no dia a dia, mas eu gosto muito de comparecer à sessão da Câmara de Vereadores. Acho que é um momento importante que muitas coisas estão decididas. A comunidade está aqui presente, através do voto do eleitor, vocês estão aqui. Então, todos aqui representam uma parcela da comunidade. Então, acho que é um dos pontos fortes de uma administração pública ou legislativa. Estava analisando, fazendo algumas análises nesses dias, então. É sempre bom levantar esses assuntos, que a gente acaba fazendo uma apanhada, né, de tudo que acontece na saúde, e muitas vezes, se não tiver esses momentos, a gente não faz. Eu estou há 12 anos, praticamente, já como secretário de saúde, né, bastante tempo. Não sei como que a gente está até hoje aí, estou aguentando. Eu sou servidor público municipal, né, há 16 anos, né, então, creio que essa questão de ter iniciado a minha carreira no serviço público como agente administrativo, colaborou muito também para o meu trabalho lá no início, né? O início de trabalho sempre é difícil para qualquer função, né? Qualquer emprego, mas esses 4 anos que eu tive antes de ser secretário me ajudou muito, muito mesmo. Eu acabei tendo um conhecimento muito, pelo menos, para enfrentar a barreira, né, e a tarefa difícil que é ser secretário de saúde. Também, nesses 12 anos, né, tive a sorte de ter sempre à frente prefeitos que nunca mediram esforços para destinar recursos para a saúde. Né. Lá no início da minha gestão também, como secretário, o prefeito Marinho sempre foi um prefeito que nunca mediu, né, esforços de destinação de recursos. Né? Nós fizemos muitas mudanças no início. Eu acho que a visão dele também colaborou muito para que o trabalho da secretaria fosse reconhecido pela comunidade. Não é diferente agora com o prefeito Douglas. Né? Também sempre do lado, né? Sempre nunca. Diz não para nada que a gente pense em fazer uma aquisição, ou fazer uma mudança, ou fazer uma contratação. Mas também, preciso comentar com vocês que nesses 12 anos diversos projetos passaram aqui pela Câmara de Vereadores. e a gente teve sempre a aprovação dos vereadores. Uma contratação, uma ampliação, um recurso que vinha do Ministério ou da Secretaria Estadual, a Câmara de Vereadores sempre foi também muito parceira, né, da Secretaria nesses 12 anos. E agora a gente chega num momento delicado da saúde, né? Uma pandemia, né? Pandemia mundial, de um vírus que pouco se sabe, né? Pouco se conhece, é uma novidade. Então, todo dia a gente vê uma informação nova, um especialista novo falando, um tecnologista novo falando. Então, a gente também está procurando manter, né, o serviço dentro do que os ministérios falam, dentro do que os especialistas falam. Nós, no início, quando começaram a emitir os primeiros decretos estaduais, da Secretaria Estadual, nós em Nova Roma emitimos um plano de contingência, né, com algumas medidas que deveriam ser tomadas no município, né, medidas de proteção individual dos nossos profissionais de saúde, todos os trabalhadores de saúde, com os seus EPIs. Também é uma questão que a gente está sempre cuidando para não faltar, né, racionalizando o seu uso também. Diariamente a gente comenta com os nossos servidores para que eles utilizem racionalmente esses EPIs, que não faltam na frente, porque a gente sabe a dificuldade que está para fazer a sua aquisição. Criamos também um comitê do coronavírus, com presença dos nossos fiscais, dos nossos veterinários, dos nossos médicos, da área de segurança pública, né? Fizemos uma aquisição de testes rápidos junto ao SIGA, né, que tem hoje, se não me falha a memória, tem 17 municípios que fazem, que estão com o consórcio da Serra Gaúcha, o SIGA. Inclusive, o Nova Roma é o presidente, o Douglas é o presidente atualmente, né, nesse ano, e foram comprados, se não me falha a memória também, em torno de R$250 mil de testes para dividir nesses municípios todos. Nova Roma receberá em torno de 100 testes, um pouquinho menos, né, para testes rápidos fazer na comunidade, de acordo com o protocolo médico, né? Nós temos alguns testes hoje na Secretaria de Saúde, testes rápidos, recebidos pelo Ministério, pela Secretaria Estadual de Saúde, para serem utilizados em idosos que tenham alguns sintomas, profissionais de saúde e agentes de segurança pública. E nós utilizamos em alguns pacientes que estariam em isolamento também no período ideal para fazer o teste, para ter um resultado um pouco melhor. Então, a gente está tentando, né, nesse período, manter o serviço necessário à comunidade e também que a gente consiga passar por essa pandemia com o município com o menor número de casos possível. Hoje, Nova Roma do Sul, juntamente com o IT de Nova Pádua, são os únicos 3 municípios que não têm casos confirmados na região metropolitana da Serra Gaúcha. Então, isso é importante, é bom para nós, né? Acho que a adesão da comunidade também na utilização das máscaras, a gente vê que a comunidade aderiu muito bem, né? Nova Roma sempre dá exemplo e nessa oportunidade, mais uma vez, dá exemplo. A questão do isolamento, a gente percebe que muita gente também aderiu muito, a grande maioria está ficando em casa quando pode, né? E quando precisa sair, sai com máscara e retorna logo ao seu domicílio. Acho que isso também está trabalhando bastante. A gente sabe que tem um grande atendimento agora, né, mas a gente consegue atender o número de dias bastante. A gente fazia uma média de 1.300 consultas mesmo, um item dos atendimentos no posto de saúde. A gente fazia uma média de 1.300, hoje a gente está fazendo em torno de 650, 700 consultas médias. É um dos exemplos. Claro que os outros serviços reduziu mais. Se for com a fisioterapia, reduziu mais. Se for com a cardiologia, reduziu mais. Se for com a nutrição, reduziu mais. O dentro, reduziu mais. Mas se mantém o serviço para casa e as pessoas procurem que precisam. Eu vou aqui falar um pouco também da questão financeira, que eu acho importante,
e sempre junto ao Conselho Municipal de Saúde, a gente procura levar essa informação financeira, porque me parece que para nós, comunidade, e eu volto um pouco ao que eu falava antes, desses 12 anos que eu estou como secretário, eu acho que uma das questões que também me ajudou muito, eu não sou da área da saúde, né? Eu cursei direito, né? Então não sou da área da saúde, mas aqueles 4 anos antes, como a gente não colaborou para desenvolver o trabalho como secretário, mas também eu acho que a visão de comunidade que nós temos, né, quando a gente chega numa secretaria, ajuda bastante. Não só aquela visão interna do servidor da saúde só. Acho que a gente tem que ter uma visão do servidor da saúde, mas também a visão da comunidade. Tem que ter essa mescla, porque o pessoal precisa ter em algumas coisas de nós. E nós vimos esses últimos 5 anos, esse levantamento hoje, até para trazer para vocês, e lá no conselho eu levo sempre essas informações, que nós temos, né, o mínimo para ser investido em saúde, que é 15%. Isso vocês, todos os agentes públicos, vocês falam isso também. É do conhecimento de todos vocês. Nova Roma vem de 2015 para cá, que foi o levantamento que eu fiz, sempre mantendo um índice parecido. Saímos de 2015 com 19,5, 2016, 19,4, 2017, 20,7, 2018, 17,9, 2019, 19,6, e agora 2020, nesses 4 primeiros meses, atingimos 17,17%. Varia um pouco, nós tivemos em 2018 o governo estadual, ele retornou um atrasado por esse repasse, então diminuiu um pouco a porcentagem. As emendas parlamentares colaboram muito também. Neste ano de 2020, já está aprovado, não depositado, mas já está aprovado R$300 mil para a custeio da saúde. O deputado federal Santoni, o deputado federal Marconi, o deputado federal Covati, que foi emendas que trabalharam aqui através dos vereadores. 100 mil cada um, eles fizeram uma transferência de 300 mil, que vão ser utilizados agora no ano de 2020. Colabora bastante com 300 mil que não precisam ser, né, utilizados de recursos do município. Então a gente procura, né, manter sempre o orçamento dentro do que a gente pode, né, investir, para não destinar muito recurso para uma área e faltar para outra. E também utilizar esses recursos que vêm de emendas para também colaborar nesse mínimo que a gente tinha. Sabe que agora, como está diminuindo a nossa receita também, né, a porcentagem, se for a mesma, o mesmo gasto vai subir um pouco. Né. A princípio, eu trouxe essas informações. Eu vou, logicamente, agora ao final, abrir espaço para questionamento, que imagino que tenha, e mais algumas informações que eu trouxe aqui, que nesse período de redução de algumas atividades dentro da UBS, eu trouxe alguns exemplos de que tiveram redução de despesa também. Uma delas é o combustível, né? Como em outras cidades, onde se encaminha para consulta, para exames e para outros serviços, também eles restringiram o atendimento, se restringiu também, se diminuiu também a questão do transporte. Nós tínhamos uma média de 8 a 9 mil reais de combustível por mês. Nesse último mês a gente fez uma despesa de 3.900, menos da metade, né? Os exames de laboratório reduziram a 30% do que a gente fazia antes. Então, agora é um momento diferente mesmo, né, que as pessoas estão procurando menos o serviço, só em casos de necessidade. Né, a gente está atendendo nesses casos. E, claro, isso eu acho que é aconselhável mesmo, não se procurar. Mas Nova Roma tem um perfil de comunidade que gosta de prevenir, né? Está sempre buscando um exame antes que apareça a doença.
Eu acho que é importante isso,
né? A gente incentiva isso até, que a pessoa venha para o posto quando precisa e venha também fazer os exames de rotina. Eu acho que é importante. Não seria assim que nós teríamos atendido por últimos 3 anos o primeiro lugar em saúde no estado, né? Eu acho que essa busca das pessoas por exames de rotina colaborou muito para essa questão de Nova Roma ter chegado nesses últimos 3 anos como primeiro lugar em saúde, né? O IDES, ele mede alguns indicadores para definir a melhor saúde. Eu já falei em outro momento, eu fiz aqui hoje, não é uma questão que o posto de saúde é melhor, não é questão que o médico é melhor, que a enfermeira é melhor, o motorista é melhor, os remédios são melhores, não. Não é isso. É a questão de saúde da população. Certo? Mortalidade infantil. Mantendo gerada há vários anos. Claro que se deve ao trabalho desenvolvido na Secretaria, mas também na comunidade. Consultas do pré-natal é um indicador medido. Mortalidade por causas evitáveis, outro indicador medido. Vacinação, também outro indicador medido. E longevidade. Nova Roma é um dos municípios onde as pessoas vivem acima da média, acima da expectativa de vida. Então, espero ter trazido algumas informações importantes para vocês e abro, presidente, se alguém quiser fazer algum questionamento, estou à disposição. Vou tentar responder, se eu souber, senão a gente encaminha a resposta.
Então, fica aberto agora para quem quiser fazer alguma pergunta a respeito da saúde.
Boa noite, vice-prefeito Roberto, presidente Lindo, colegas vereadores, nossa assessoria e municípios que nos acompanham. Agradeço, Roberto, foi um convite de última hora, verbalmente feito, não teve ofício, não teve protocolo nenhum, né, presidente Lindo. Então a gente fica agradecido pela agilidade, né, porque entendemos que passamos por um momento muito delicado no nosso município. Que ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer, mesmo quando lá em janeiro, começou o comentário sobre esse vírus, muitos de nós duvidaram. Nós nunca vamos ter aqui na nossa cidade, nós nunca vamos ter que passar por isso, aqui as coisas nunca vão mudar. E mudou. Então, vice-prefeito Roberto, que a gente está colaborando como liderança, como município, dando exemplo à medida do possível, sabendo sim. E em contrapartida também temos a consciência que o município não pode parar. As coisas não podem parar. Sabemos das limitações, sabemos dos decretos, das atribuições, mas sabemos que as coisas têm que andar. Então, no meu ponto de vista, estou vendo essa parceria dando certo. Que é o pessoal se cuidando, o pessoal respeitando, obedecendo e ao mesmo tempo não parando. Um exemplo é o poder público, a máquina pública que faz com que o município se sustenta, que o município ande, porque as coisas a gente sabe que necessitam e precisam que sejam feitas. Dentro de todos os comentários, o que a gente acompanha na televisão, sabemos que foi estimado um auxílio financeiro aos municípios. Todo o país. E o nosso município, aproximadamente, entre 480 mil, foi o valor aproximado. Eu tenho informação de 1.33. Isso. Era 1.33, depois foi menos 100 e alguma coisa, tá. Mas em torno de 400, não tenho certeza. Que foram divididos em 4 pagamentos, 4 parcelas, de repasse. E a ideia, vice-prefeito, é exclusivamente usar esse dinheiro no combate ao coronavírus para que seja a máquina pública como um todo, que a gente sabe que precisa também ser feito, né? Não é só. Então, só queria que comentasse, vice-prefeito Roberto, sobre Você tem algum planejamento já para dar aquele curso específico? Ou, por enquanto, vamos aguardar dessas coisas acontecerem?
Sim. No caso, esse recurso é para repor perdas que o município teve com o ICMS, com o ISS e outras fontes de renda que o município teve. 10% desse recurso, sim. 10% tem que ser destinado para o combate ao Covid, ao coronavírus. Sim. O restante do recurso vai entrar como recurso livre e aí vai se utilizar de acordo com a necessidade do município. Mas a informação que eu tenho, salvo esteja enganado ou tenha mudado nesses últimos dias, como mudou talvez o valor, 10% desse recurso tem que ser destinado para o combate ao coronavírus. O município de Nova Roma do Sul já recebeu um recurso pequeno, lógico, mas já recebeu o recurso do governo federal para o combate ao coronavírus, que gira em torno hoje de R$9.000. Então, que veio para Nova Roma, ele faz uma divisão per capita, Nova Roma tem população pequena, veio para Nova Roma em torno de R$9.000, já está na nossa conta do município, não foi utilizado ainda, mas provavelmente nesse próximo dia será, para a compra de EPIs, para a compra de álcool gel, para a compra de luva, outros materiais que são necessários dentro da UBS para o trabalho do combate ao coronavírus. O restante do recurso, 90%, serão recursos utilizados para a máquina pública no geral.
Boa noite, presidente Camilo, colegas vereadores, saudação especial aos senhores prefeitos aqui presentes, as assessoras da casa e quem nos acompanha através das redes sociais. Acho que surgiu uma questão no final da nossa última sessão, semana passada, com relação às vacinas de H1N1. Eu lembro que a presidente disse que foi feita uma ligação para a casa dela, convidando ela para fazer a vacina, tomar a vacina que teria doses sobrando no posto de saúde. Então, eu gostaria de esclarecer porque a população não esqueceu essa semana, mas como que ela também gostaria de fazer, não tem vacina e tal. Então, qual é o critério ainda disso vacina? Como que a Secretaria de Saúde está procedendo nesse caso da vacina contra a gripe, que todo mundo conhece, então, que é a H1N1?
Vereadora Boca. Sim, inclusive eu estava assistindo a sessão na semana passada, quando ocorreu essa informação, que também me chamou a atenção, né? Inclusive no dia seguinte conversamos, né, com a Arnilde, conversei com a equipe para ver o que tinha acontecido, porque não ficou claro realmente para quem estava assistindo, mas ficou para mim também, né? Nós, na Secretaria Estadual, a gente segue as determinações da Secretaria Estadual. Eles dividem, né, inicia a campanha com os trabalhadores de saúde e idosos, acima de 60 anos. Essa é a primeira etapa. Idosos em Nova Roma temos em torno de 700, mais uns 60 trabalhadores de saúde, não só da UBS, outros trabalhadores de saúde, um dentista que é profissional liberal, que trabalha no município também. Numa segunda etapa, estamos agora, tá? Que entram os doentes crônicos, entram a brigada militar, e caminhoneiros, que foi uma novidade deste ano devido ao coronavírus. Nova Roma do Sul não tem uma presença de muitos caminhoneiros, né? O que nós fizemos na secretaria? Olha, vamos incluir nesses caminhoneiros os motoristas que viajam para os municípios, que vêm em justos, que vêm em vinho, que vêm em outros itens que é produzido aqui. Vamos incluir esses trabalhadores também. Sim, fizemos essa comunicação autorizado pela Secretaria Estadual e eles entraram nesse grupo também da segunda etapa. Doentes crônicos, né? Brigada Militar, Conselho Estelar e caminhoneiros. A questão da presidente Arnilde, né, eu até conversei com ela, acho que não tinha problema nenhum em falar. Sim, a gente fez ligações para a grande maioria das pessoas que se enquadravam nesse grupo prioritário. Por quê? Nesse momento, os agentes internos estão visitando as famílias, que eram através deles que a gente chegava e comunicava as pessoas que não vinham, né? Esse ano estão comparecendo mais, eu acho, pelo momento que a gente vive,
A gente tinha uma dificuldade nos outros anos, nos idosos, de atingir a meta, que era 90%. Esse ano, praticamente todos vacinaram. A questão da menina, ela se enquadra em doentes crônicos, né? Depois, se ela quiser melhorar um pouco mais a informação, é uma questão pessoal dela, acho que eu não vou falar. E partiremos agora, a partir de segunda-feira, era para começar no sábado, que teríamos o dia B, seria dia 9, todo ano é feito, mas o Ministério emitiu uma resolução há poucos dias que cancelasse o dia B, no dia 9, no sábado. Então começaremos na segunda-feira com as gestantes, aí iniciamos um pouco antes, porque a gente tinha já feito alguma coisa de vacinação na grande maioria dos outros grupos. Nessa semana também já começamos com as crianças de 6 meses a 6 anos, incompleto. E na segunda-feira começaremos com as pessoas de 55 a 59 anos. Continuamos com os idosos, continuamos com os caminhoneiros, continuamos com os trabalhadores de saúde, continuamos com os doentes crônicos, continuamos com os gestantes, com crianças de 6 meses a 6 anos. E na segunda-feira se inclui no grupo prioritário de pessoas de 55 a 59 anos. Uma promoção sempre faz no final da campanha o dia onde pessoas que não estão nesse grupo fazem. Por uma sobra que tem lá. Teve ano que sobrou 300 doses, teve ano que sobrou 200, teve ano que sobrou 100. Esse ano, imagino eu que sobrará menos, mas a gente pretende ao final também abrir um espaço para pessoas que queiram fazer com essas doses que seriam sobra desses grupos prioritários. Aplicamos até o momento 1.041 doses em Nova Roma, então uma população de 3.500 habitantes, já aplicamos 1.041 doses, bastante. Provavelmente a gente atinge ao final 1.600, 1.700 pessoas vacinadas no município, metade da população praticamente vacinada. Por aí, 1.600, 1.700 doses. É a média que a gente recebe todo ano.
A questão que de repente eu fosse ligado por ter recebido a ligação, como não é. Mas eu só queria compartilhar com vocês, então, que como a gente tem a gente de saúde, que ela faz acompanhamento das famílias, e ela tem uma ficha, e nessa ficha, ela pede para toda a família, não sei se para vocês, ela solicita também, se existe algum, se a pessoa tem alguma doença, se tem, né? E por isso que nessa minha ficha, então, de controle da gente de saúde, tem então o grupo de risco de doentes crônicos que se aí para que não, através dessa ficha, né? Então o próprio posto de saúde analisou e ele tem lugar. Não foi por privilégio, nem por estar cobrando vacinas, né? Mas foi só por estar no grupo de risco. Era isso. Mais alguém gostaria de fazer isso?
vereadores ouvir. Sim. Voltando um pouco ao assunto da Miúde, eu quero que deixar registrado a questão de que nesse ponto da vacina contra a gripe, nós temos um trabalho muito, muito interessante sendo realizado pela equipe de enfermagem para a questão de que se avisa as pessoas que estão em grupos prioritários e não se aplique em quem não está neste momento ainda. Eu acompanho diariamente, eu sei o quanto elas são profissionais nessa questão, né? Não tenho dúvida, né, nenhuma, de que o trabalho que está sendo desenvolvido lá é sim um trabalho sério, muito responsável, tá? Jamais faria qualquer privilégio para qualquer pessoa, né? Não é essa a questão. E imagino que tenhamos esclarecido bem esse ponto. Eu vejo o suicídio. Nós viemos de um período que foi 2010, 11 e 12 de muitos casos em Nova Roma. Num desses anos, nós tivemos 5, 10, 11 e 12. Hoje eu não sei precisar o ano, mas num ano só nós tivemos 5 casos de suicídio em Nova Roma. E eu já era secretário na época, e a gente, através de visualizar esse problema, a gente montou um setor de saúde mental, um posto de saúde, com psiquiatra, psicólogo e assistente social. E esse setor se mantém até hoje. Mudaram os nomes, mudaram as pessoas, mas o setor continua. A gente teve uma melhora, sim, tivemos uma melhora, né, na redução dos casos, no número de casos. Infelizmente hoje, né, a gente está num dia triste porque aconteceu mais uma situação no município, mas a gente procura trabalhar muito isso. E em alguns momentos capacitamos a equipe também, com médicos e psiquiatras, desde a pessoa que faz a limpeza, o posto, motorista, enfermagem, recepcionista, para que a gente conseguisse identificar situações que às vezes as pessoas não abrem todo esse problema. Então a gente faz sempre essas capacitações de cuidado para que a gente consiga diminuir essa incidência. Né? Melhorou um pouquinho, mas ainda temos problemas. Temos que trabalhar forte nisso, porque é um problema realmente que Nova Roma tem. Na questão das aglomerações, como eu falava antes, Nova Roma acho que aderiu bem, né? A população está bem consciente, mas temos algumas situações, como tu comentou. A Brigada Militar é presente no Comitê do Coronavírus Municipal para isso, para ajudar a comunicar com as pessoas que não façam isso. Olha, alguém liga, a gente faz contato com a Brigada, eles já vão até o local, né, eles tentam, pelo menos, reduzir esse problema. A gente sabe que existe, né, as pessoas ligam, reclamam realmente, né, olha, vocês em Nova Roma estão fazendo um belo trabalho, mas no ponto tal tem problema. Então a gente procura, junto com pessoas e entidades que fazem parte do comitê, reduzir esse problema. Mas precisamos rever principalmente o apoio da comunidade, das pessoas. Acho que esse é o ponto chave. É, não vai ser brigada, não vai ser o comitê que vai fazer se as pessoas não acreditarem. Né? A descrença muitas vezes prejudica, né, no combate ao coronavírus.
Cumprimento a presidenta Lula, colegas vereadores, secretária Juliana, secretária jurídica, vice-prefeito Alberto e público que nos acompanha em casa. Esses dois locais, onde o vereador Lula ficou a respeito, eu não, no Cacheró, nunca tive, não tive a oportunidade de passar, mas na ponta eu tive a oportunidade de estar os dois finais de semana. Eu acredito que não mudaria de um local ao outro. E dizer que a comunidade não está consciente e está fazendo o trabalho, cada um está fazendo a sua parte. Dizer que nesses dois locais acredita que mais de 90% dos que frequentam o espaço ali tem gente de fora. Inclusive lá na ponte, eu acredito que não diria 100%, mas tendria perto. tem gente que vem de fora e para. Então, não seria da comunidade de Nova Roma, eles vêm com espaço, porque faz parte do município, mas quem permita ali, quem está ali nesse ponto ali, seria gente que vem de fora para Nova Roma.
Eu não sei se foi um questionamento, mas concordo contigo, obviamente, tem um público de vários municípios ali, sim, pelo que as pessoas relatam, tem pessoas do município também, mas nós temos que também comentar e colocar aqui que a maioria dos estabelecimentos, não todos, no município, estão muito bem cumprindo, né, o que se pediu. Então, com aquele comunicado na porta, sabendo quantas pessoas podem estar lá dentro, eu acho que a gente tem que também deixar aqui registrado o quanto os comerciantes e os estabelecimentos de Nova Roma estão cumprindo nessa tarefa de não termos aglomerações.
Mais alguém gostaria de fazer? Caixinha?
Cumprimento a presidência dele, meus colegas vereadores, as meninas da assessoria e boa noite ao nosso vice-prefeito, secretário da saúde e ao pessoal que nos acompanha em casa. Quero fazer só uma parte ali a respeito da aglomeração ali na ponte, né? Eu também já fui lá e vi e constatei, inclusive foi o que eu questionei na outra semana. Assim, na verdade, é como eu comentei, isso é uma irresponsabilidade das pessoas. Não é uma obrigação da Secretaria da Saúde fiscalizar totalmente esse povo. O povo é irresponsável. Então, a gente, nós, no município, temos uma certa obrigação de orientar, de esclarecer e comunicar que a gente está, nós temos um espaço aqui que por enquanto ainda está livre. É, nós podemos dizer que a gente está livre do vírus, mas não vai ser por muito tempo. Porque essa falta de respeito e de responsabilidade vai trazer grandes consequências. A gente sabe que todo dia tem gente de fora entrando, é necessário, e tudo, que as pessoas tomem cuidado, se previnam, e ninguém tem que cuidar de si, tem que cuidar também do próximo, né? O posto de saúde está ali, o pessoal orienta, as meninas são excelentes, são de parabéns, toda a equipe, né? E o pessoal está sendo muito bem orientado, muito bem direcionado, e essa população que o pessoal está vendendo de fora aí, é que nem foi dito, gente, não tem como segurar, porque é um direito de ir e vir, é constitucional. Mas a gente tem que, pelo menos, avisar esse senhor ali que tem a, né, o golpinho, que ele dê um alerta, que ele põe algum cartaz, que ele exige alguma coisa. Porque se ele não tem autoridade, ele tem que fechar, então. Né? Se ele não tem voz de comando, ele vai ter que deixar fechado. Porque aquilo ali é uma porta de entrada de problemas para o nosso município também. Né? Daqui pode sair, mas de lá também pode vir. É isso que eu queria. Muito obrigada pela presença. Né? A gente agradece de coração. Obrigada pelo excelente trabalho. E para toda a sua equipe também. Obrigada.
Vamos rapidinho, então, por causa do tempo. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua disponibilidade e pela solicitação do vereador Gustavo para falar sobre a nossa saúde e parabenizar todo o posto de saúde, o seu trabalho e todos os profissionais que estão lá pelo bom atendimento e pela preocupação que vem tendo. Então, mais uma vez, obrigado mesmo por estar aqui e prestar esse esclarecimento para nós.
Presidente Armudo, foi uma satisfação realmente muito grande estar aqui. Quero agora também deixar o parabéns para vocês, como legislativos, no trabalho que vocês têm desenvolvido. Vocês não pensam de ouvir isso, eu acho. Eu acho que nessa última legislatura, principalmente, com a presença um pouco maior das mulheres, a gente teve uma evolução muito grande, realmente, no debate aqui. E os demais vereadores homens, né, também, com certeza o trabalho que vocês vêm desenvolvendo está muito, muito importante e bastante satisfatório, com certeza a comunidade já conhece. Quero deixar aqui também o meu agradecimento à nossa equipe de saúde, tá? Eu convivo com todos lá diariamente e eu sei o quanto eles são profissionais, trabalhadores, empenhados, né, em fazer a sua melhor função. Agradecer também ao prefeito Douglas pelo apoio sempre que é me dado como secretário, né? Eu compartilho nesses últimos 3 anos também as atividades do secretário de administração, então o apoio do prefeito está sendo muito vital, né, para que a gente dê sequência nesses trabalhos importantes. Quero deixar registrado um agradecimento aqui ao Conselho Municipal de Saúde, que juntamente comigo a gente sempre leva os assuntos e planejamentos da secretaria, né? Nesse ano, infelizmente, fizemos só uma reunião, mas é costume que a gente se reúna mensalmente com membros da comunidade, profissionais de saúde, trabalhadores, né? E a gente alinha o debate e leva as informações, e eles também veem como muito importante o cuidado que a gente tem com a questão financeira da secretaria. E deixar aqui também um agradecimento ao reconhecimento da comunidade, também com os trabalhos da secretaria. Eu tenho certeza que todos têm uma segurança quando vão ao posto de saúde e serão bem atendidos. A mídia sempre estaria à disposição quando precisar e espero que a gente consiga passar por esse período de pandemia sem nenhum registro de óbito em Nova Roma. Esse é o nosso grande desejo, né? E vamos orientar as pessoas que, quando puderem, fiquem em casa nesse período. Obrigado.
Obrigada mais uma vez. Nessa questão da pandemia, só para lembrar, na outra vez que veio aqui o prefeito Douglas, ele pediu a colaboração da Casa Legislativa, de cada um de nós, no caso, nessa questão da pandemia. Então, se existe pessoas que não estão cumprindo esse decreto para usar máscara ou que não usa, eu acho que não custa nós como representantes chegar e dizer, ó, cidadão, o comércio é usar máscara. Né? Então a gente pode utilizar a necessão de orientar a pessoa. Né? Então essa é uma pequena colaboração que nós podemos fazer como vereadores também. Então agora, entrando no grande seguinte, nós temos 2 vereadores inscritos e inicialmente então convido o vereador José para o seu pronunciamento.
Quero parabenizar também o secretário Roberto, que nos deu as parabenizações há pouco aqui na tribuna, pelo trabalho que ele vai prestando a saúde, aonde que ele como secretário junto com a administração toda, buscando o terceiro lugar, primeiro lugar, porque 3 anos consecutivos no município da minha estava. Então isso mostra um bom empenho do secretário, assim como todo o grupo da saúde e a administração também, quando agora do sul. E quero deixar aqui também juntar o meu sentimento à família, pela terça ontem do Pedro Quileta, e hoje mais um caso muito triste com o Sai Cancel, com a Agostinha, conhecida como Sai, a Francesca de segundo grau, e desde há pouco tempo teve 3 casos, 5 casos aparecidas dessa forma na segunda e terceira grau para a sexta. Então isso nos deixa conversando com todos pelo acontecimento e pela perda também do ocorrido com o doente José. Quero deixar aqui falar também aqui um pouquinho aonde que disse que todos os operadores puderam ver o veículo adquirido pela saúde, onde que está aqui na estátua da prefeitura, numa emenda do deputado Henrique Fontana, dizer que já a segunda emenda retira na cúpula quando agora o deputado Henrique Fontana, e nós temos mais duas vezes que o secretário recém citou a do Marcão e a do combate indicada para a saúde também. Então, para enviar esse deputado pelo empenho da Nova Roma do Sul e dizer também que nós somos representantes da comunidade, a gente está cobrando o empenho e o compromisso deles com a Nova Roma do Sul. Dizer também que acertem o senhor mais duas emendas na saúde do novo deputado federal e que acertem com a Nova Roma do Sul nesse ano como deputado federal e ministro. Acredito que passa de 5 milhões de sinais para a Nova Roma do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, o Pepe deixou a marca dele aqui na Nova Roma do Sul, o compromisso dele com a comunidade e como o PT também ficou uma marca aqui na Nova Roma do Sul no recurso do deputado federal. E é que nós temos uma homenagem aqui para o Pepe aqui na Câmara. Uma homenagem justa e ver que eles, como deputado, tanto além de poder dizer que não foi envolvido em alguma coisa, mas até o momento esse deputado não sofreu nenhuma, alguma coisa que indicou ele a ser enviar dinheiro que seria público. Então, para mim, mais uma vez, o deputado Pepe, que não tem nada no sul, assim como em todos os trabalhadores, também que todo o seu presidente do partido, e a gente quebrou e eles adotaram na Nova Roma do Sul para fazer parte do trabalho deles e da comunidade. E gente, o discurso do Pepe, na época que ele era ministro, isso foi coisa que nunca aconteceu, esse pacto. Ainda que tinha município que você quer, não tinha nem uma máquina, e foi destinado uma moto no vereador, um caminhão e uma rota. E desde o momento algum do país, cinco municípios tinham recebido até 50 mil habitantes. E no momento que o Pepe era ministro, ele manteve seu projeto através do governo federal e foi destinado ao município. Então, no momento da administração como PT a nível federal, a gente teve vários problemas, a gente também tem que dizer que foi uma maravilha, teve vários problemas, mas a gente pôde ver no momento que saiu a administração do PT a nível federal, o quanto foi pecado os recursos do município. E dizer que até o momento não era só os partidos trabalhadores que tentavam desviar o curso, porque todos os partidos eram envolvidos, independente do partido. E por uma questão de desvio de recursos, onde que tem vindo uma proposta de um novo governo em combater a corrupção, teve a mudança. E hoje nós temos um governo independente do que nós temos, né? Onde tem pouco que liga a população, onde tem a maioria que não existe, e tem coisas que dá certo, coisas que não dá certo, vai contra a mão da sociedade. aonde que ele vem dizendo que ele, com o trabalho dele é combater a corrupção, mas por aquilo que se vê a cada dia alguma coisa na parte dele, inclusive a própria família dele. Então, parece que isso aqui no nosso país está mostrando, está na luz dos políticos a entregar aquilo que é público. Que não basta receber o salário, mas sim tem que pagar também aquilo que é a sociedade. Mas, resumindo tudo, dizer que esse trabalho dos 2 anos de marido e mais 4 de drogas, a gente pôde realizar várias obras, vários trabalhos aqui por favor no sul, em questão de emenda e recursos do governo federal, dizer que a equipe da administração por parte dos vereadores por aqui sempre foram informados em buscar recursos desses deputados que vieram buscar o voto e cobrar no momento que se elegeram o recurso para a remessa. Então, isso a gente pode ver aqui mais uma vez o quanto nos ajuda na Marinha do Sul o recurso do deputado Santana, onde foi recebido mais um carro novo e vários equipamentos do recurso, onde isso vem a beneficiar a comunidade que beneficia esse carro que é de emenda do deputado. Então, para anunciar mais uma vez nossos deputados, pelo compromisso com a Marinha do Sul e toda a equipe que nos cobra do recurso para contra a sociedade. Como é? Agradeço muito, obrigado.
Próxima vereadora que se inscreveu para falar nesse momento, então, passo a palavra à vereadora Odete.
Bom, reitero os cumprimentos que já fiz anteriormente. E trago aqui realmente uma preocupação que, dando continuidade à questão de saúde que o nosso vice-prefeito veio trazer, realmente como nos choca, como nos abate essas questões das tentativas de suicídio e das que se efetivam realmente. Nós sabemos que além das que se efetivam, eu diria que é uma questão de saúde pública, isso, né, que no último mês eu tive 2 pessoas, além dessa que veio a óbito hoje, né, mas 2 pessoas tentaram. Então, realmente, por ser um município pequeno, como que essa questão da saúde mental ela é importante da gente não se distanciar nunca, ter sempre um olhar muito presente para essa questão realmente que nos afeta enquanto comunidade, enquanto sociedade como um todo. Trago também, acho que a gente tem que trazer isso, começar a fazer umas reflexões, né, de dentro de emendas, de deputados, né, colega vereador e tudo, mas será que depois dessa pandemia toda, dessa situação que nós estamos vivendo, futuramente nós vamos ter emendas constitucionais ainda, emendas parlamentares? Como será que nossos municípios vão estar aqui há alguns anos? Hoje nós estávamos num ritmo muito bom e anos atrás não surgia tantas emendas sendo trazidas para o deputado. Não sei se era porque os colegas vereadores não buscassem, eu não acredito que seja isso, acho que tantos vereadores buscaram emendas, mas uma vez não tinha tanto dinheiro de emendas como tem hoje. Mudou a legislação, então tinha mais recurso para os deputados destinarem as suas comunidades, os seus recursos, aonde, nas instâncias onde eles têm acesso aos municípios que representam, enfim, aquele deputado que é referente nos municípios, ele pode trazer dinheiro para os municípios. Agora eu fico me perguntando, será que realmente isso vai continuar depois de tudo isso que nós estamos passando? Nós estamos passando na nossa região aqui por uma das estiagens mais importantes, sei lá, dos nossos 30 anos, últimos 30 anos, talvez. Falando com os mais antigos, eles dizem que nunca se lembram de uma estiagem tão grande, de ver tantas águas que tinham nas suas casas secando totalmente, ver tantas que não secavam. Então acho que a gente tem que se questionar. É o que age mesmo, é falta de cuidado com o meio ambiente, com todo aquele aparato florestal que a gente sabe que tem necessidade de preservar para que as vertentes também se preservem e tenham a sua sustentabilidade. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar diferente, agir diferente, com um olhar diferente para a nossa natureza, porque ela não é inesgotável, ela é finita. Se a gente não cuidar dela, chega um momento que nós não teremos mais o que tirar da nossa natureza. Então isso nos preocupa e acho que nós temos que refletir sobre isso também. Nós, enquanto legisladores, o que poderíamos fazer para a preservação do nosso meio ambiente, das nossas vertentes, das nossas questões ambientais? Sabemos que temos um código ambiental muito severo, muito duro, inclusive para quem pretende desmatar, então, não é nem desmatar, a gente precisa tirar umas árvores, desplotar um pedacinho de terra para aumentar a renda da sua família, às vezes a legislação não permite. Mas será que a gente não poderia fazer um pouco mais? Então deixa esse questionamento, que acho que a gente tem que se perguntar e tentar pensar alguma coisa nesse sentido. O incentivo financeiro que vem para todos os entes federados através do projeto de lei 039/2020, que é o que o vice-prefeito estava falando, que vem os 415 mil para a Nova Roma, né? Que bom que vem esse recurso, mas a gente sabe que ele vem para dar conta das recentes que não estão sendo realizadas, por causa da economia que está sendo atingida com o coronavírus. E nós ainda vamos ser mais atingidos ainda com o resultado da estiagem. Porque se o cliente não vai estiar 70% da nossa rede produtiva do município, eles vão sofrer duas perdas com isso. Nós ainda estamos com as consequências da chuva de pedra do ano passado. E esse ano refletiu numa produção de uva muito menor que a taxa do ano anterior. Então agora, mais com a estiagem, as clareiras, mesmo estando em processo de dormência nesse período, também vão ter falta de chuva e vão acabar prejudicando, quem sabe, a próxima safra também. Então, são questões que realmente teremos, talvez, duros momentos pela frente e que todo qualquer recurso tem que ser bem medido. Pois não, José?
Obrigado, vereadora Roberta. Dizer que é bom, que no momento nós temos recursos. Agora, nós sabemos que na mão do governo federal para muito dinheiro lá em cima. Então, a fonte é ela, que a venda é muito mais ensinada. E no futuro, quem vai saber o que vai ter esse dinheiro? Qual esperar para ver? E dizer também a respeito da natureza, essa piada que a gente está enfrentando aqui. Dizer que o governo federal hoje facilitou um pouquinho o desmatamento para os agricultores colonos. A questão de desmatar o pequeno. O governo hoje, o governo do município hoje, ele facilitou tanto na questão de mencionar as águas, na própria natureza, ele facilitou isso. Então, de repente, a gente às vezes não faz também a escolha muito certa. As escolhas não são só administrativas, tem que ver também a natureza e o futuro como é que fica.
Não estamos vivendo duros tempos realmente, né? Acho que é um momento de muitas reflexões. E que nós não podemos perder essa oportunidade de realmente estarmos mais reclusos nas nossas casas, com menos contato social, para realmente nos questionarmos se essa é a nossa forma de viver será sustentabilidade ou não, futuramente. Então, quem sabe, esse é o momento da gente repensar muitas ações, de repensar planos, e isso digo, tanto pessoais, quanto familiares, e quanto gestores também, tanto gente das empresas, como dos próprios entes federados. Os próprios gestores municipais talvez tenham que repensar as suas escolhas, aonde que se deu de fazer algumas questões, algumas obras, algumas coisas, saber o que faça necessário, repensar um pouco começar a pensar numa sustentabilidade aqui para frente, porque a gente não sabe quanto tempo tudo isso vai durar. Então vivemos momentos duros de muita incerteza, mas eu acredito que a esperança não pode nunca deixar de existir no nosso coração. Então eu queria trazer essa fala mesmo de reflexão nesse momento. Obrigada.
Nesse momento, então, a gente vai entrar na ordem do dia, onde são matérias que vão passar por votação, e nós temos o projeto de lei, então, agora, número 1499. Primeiramente, então, está com a palavra a vereadora Alberto, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para o parecer do projeto.
Quanto a esse projeto de lei, ele passa por esta casa pedindo autorização para prorrogação de um convênio que essa casa já autorizou em tempos anteriores, né? Que visa, então, dar continuidade a benefícios subsídios para o pagamento do aluguel dos policiais militares. Então, ele está dentro da normalidade, né, da constitucionalidade no convite de origem, e é um projeto que perfeitamente pode ser levado à votação, que não tem nenhum óbvio para a sua avaliação nesse momento.
Peço desculpa, então, que me passei ao parecer da comissão sem ter feito a leitura do projeto. Então, peço desculpa, então, apenas mesmo o parecer da vereadora Alberto, peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei 1499-2020 autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo do convênio de mútua colaboração firmada com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Douglas Álvaro Cazu, prefeito municipal de Nova Arana do Sul, Rio Grande do Sul. Usando as atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o Poder Legislativo Municipal para apreciação e posterior votação no seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar o prazo do convênio número 97/2017 com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul pelo prazo que inicia em julho de 2020 e se estende por 36 meses. Artigo 2º. Será parte integrante desta lei como se transcrito fosse minuto do termo aditivo ao convênio número 97/2017. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria do orçamento corrente. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Arana do Sul, Rio Grande do Sul, 5 de maio de 2020, Douglas Álvaro Cazu, Prefeito Municipal.
Já tendo o parecer, então, da Comissão de Constituição e Justiça, agora peço, então, o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário do vereador José.
Como o seu projeto nunca foi determinado, nós estamos programando para mais 3 anos, 5, 6 meses a 3 anos, o convênio com a Segurança Pública, e ver se já tinha uma provisão recurso ao orçamento, dizer que não tem nenhuma irregularidade no projeto e essa comissão opina por estar você convidado lá
depois. Mas alguém gostaria de comentar, vereador de Vir?
Eu acho que é de extrema importância essa ajuda para os aluguéis da Brigada Militar, porque a gente sabe que isso é
está dentro de uma categoria, já vários estudos feitos, que o seu salário está defasado. A gente sabe todas as dificuldades que a segurança pública encontra e também essa questão do parcelamento do salário que nós temos no Estado. Então, realmente, eu acho que é um auxílio, né, para permitir também que eles permaneçam em nosso município, para que não saiam daqui, onde todos já os conhecem, eles já conhecem as pessoas do município, então eles vão ter condições para permanecer um bom trabalho em nosso município.
Mais alguém gostaria de comentar?
Vereador José? Eu vou querer. Tem 4 aluguéis que foram pagos para esse valor, esse recurso adicional para a vida do aluguel ao Vivabiano. Dizer também que esse recurso poderia ser liberado para a manutenção das estruturas, mas até o momento. Viaturas que foram feitas com recursos do recurso da própria segurança da brigada. Então esses recursos do projeto assim são liberados aqui pela casa, era para custear o aluguel da brigadinha. Um valor do aluguel é em torno de 550 cada moradia.
Então coloco o projeto número 1499/2020 em votação. Quem for favorável permanece sentado, contrário se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, só para reforçar mais uma vez, então, sobre a nossa pandemia, deixar dito para todos que se cuidem. Se precisar, saiam de casa, mas se não precisam, permaneçam em casa e usem a máscara. Isso ajuda muito. Então, conforme ele fala no regimento interno, deve ter a posição de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa semana e uma boa noite.